Prezados ouvintes da Rádio Atividade Espírita, nós estamos iniciando mais um programa Páginas do Cristianismo. Eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós hoje vamos estudar um fato que ocorreu na igreja de Antioquia. Vamos deixar bem claro que essa palavra igreja, ela vem do grego eclésia, que significa assembleia, e nós não estamos aqui nos falando de templos de argila ou de mármore, não, estamos falando de assembleias. Então, em Antioquia, tinha uma assembleia bastante movimentada. E Antioquia era uma cidade cosmopolita, passavam por lá muitas pessoas de várias nacionalidades, era uma cidade que tinha muito movimento, era muito buscada, ela fazia quase que uma entrada, fazia um canal entre o mundo ocidental e Oriente Médio. Enfim, é uma cidade que tinha uma posição estratégica. Então, lá existia aquela assembleia que estava estudando arduamente e contundentemente as lições de Jesus. E Paulo e Barnabé tinham acabado de chegar de uma daquelas viagens que ele fez para fazer suas pregações. Então, quando chegaram lá, eles ficaram muito felizes, porque havia chegado uma carta lá de Jerusalém dizendo que o Simão Pedro iria passar uns dias com ele, que ele estava precisando de um período de repouso físico, porque eles estavam com muitas querelas lá em Jerusalém. Então, Paulo e Barnabé ficavam muito felizes, estavam muito contentes, e aí chegou Simão Pedro. E com Simão Pedro veio João Marcos, que nós sabemos ser o evangelista Marcos, que não abandonara de todo. O João Marcos teve um momento que ele quis sair um pouquinho, ele achou que era muito pesado para ele o trabalho, ele era muito jovem, mas na verdade ele não abandonou, ele continuou firme. Né? Então, o grupo ali ficou muito feliz com Simão Pedro, que havia chegado, e Paulo, Barnabé, todos, sabe, numa alegria muito grande. E aí, contaram para o Simão Pedro as dificuldades que eles estavam vivendo em Antioquia. Então, o Pedro disse assim: olha, em Jerusalém nossas lutas são as mesmas. De um lado, a nossa assembleia está cheia de necessitados todos os dias. E de outro, há as perseguições sem tréguas. E no centro de todas as atividades permanece Tiago, com as mais ríspidas exigências. Vejam que eles também tinham muitos problemas, né, prezados ouvintes? Às vezes, segundo Pedro, né, sou tentado a lutar para restabelecer a liberdade dos princípios do mestre. Mas como proceder? Quando a tempestade religiosa ameaça destruir o patrimônio que conseguimos oferecer aos aflitos do mundo, o farisaísmo esbarra na observância rigorosa do companheiro e é obrigado a paralisar a ação criminosa encetada desde muito tempo. Então, o Tiago servia ali como anteparo para as agressões que os fariseus enviavam para aquela casa, a Casa do Caminho, lá em Jerusalém. Se trabalhar por suprimir-lhe a influência, estarei precipitando a instituição de Jerusalém no abismo da destruição pelas tormentas políticas da grande cidade. E o programa do Cristo e os necessitados. Seria justo prejudicarmos os mais desfavorecidos por causa de um ponto de vista pessoal? Veja que estavam convivendo um problema muito sério, sabe? Então, Pedro ficava ali conversando com eles, falando de todas essas dificuldades que eles viviam lá em Jerusalém, porque o Sinédrio, ou seja, o judaísmo, queria de todas as formas acabar com o trabalho que eles faziam, exterminar aquela ideia que estava nascendo e a cada dia mais conquistando pessoas, corações. E o farisaísmo queria acabar com aquilo. Então, Tiago era o que dava uma, digamos assim, segurava um pouquinho a situação, mas ele também tinha muitas exigências, e como nós vamos saber, que era a questão da circuncisão, Então ele diz aqui, olha, sabemos que Jesus não deixou uma solução direta do problema dos incircuncisos, mas ensinou que não será pela carne que atingiremos o reino, e sim pelo raciocínio e pelo coração. É um problema muito complexo, a questão da circuncisão. Como nós sabemos, era cortado o prepúcio, que cobria a glande do pênis dos meninos, até 8 dias de nascido. Então, tinha que cortar o prepúcio. Por quê? Porque naquela região tinha um problema sério, era muito árida a região, e dava muita infecção nas crianças, e muitos chegavam ao desencarne por causa das infecções. E como o prepúcio cobria a glande, que era natural, aquilo fazia parte do biótipo dos judeus, então era necessário cortar para evitar essas infecções. Então, para que todo mundo fizesse, criaram aquilo como se fosse um ritual necessário. E para tirar aquilo, quando Jesus esteve lá, já não tinha mais a necessidade. Haveria que mudar um pouco, mas era muito difícil, porque isso era uma cultura. E você não muda uma cultura de uma hora para outra. Né? Então, o Pedro falava assim, é indispensável todo o cuidado da nossa parte a fim de não causarmos prejuízos de qualquer natureza à plantação divina. Então, todo mundo concordava com ele, a coisa toda, até que em determinado momento chegaram lá de Jerusalém 3 emissários de Tiago. Eles traziam cartas para Simão, e Simão os recebe com muita demonstração de estima. Então, daí por diante, ele modifica o ambiente. Ele era tão dado à simplicidade e independência em Cristo, retrai-se imediatamente. Não mais atende aos convites dos incircuncisos, às suas festividades íntimas e carinhosas, organizadas em sua honra, já não contam com a sua presença alegre e amiga. Então, lá tudo modificou nas mínimas atitudes, sempre em companhia dos mensageiros de Jerusalém, ou seja, Simão Pedro ficava sempre junto daquelas pessoas de Jerusalém que nunca o deixavam. Parecia austero e triste, jamais referindo a liberdade que o Evangelho outorgara à consciência humana. Então, depois que chegaram aqueles emissários de Tiago lá em Antioquia, modificou completamente o quadro. E Pedro já começou a ficar mais calado, mais na dele, mas sem falar muito. E ele é uma pessoa que destacou lá naqueles primeiros cristãos. E todo mundo queria a palavra dele. Todo mundo gostaria de ouvi-lo. No entanto, ele não dava aquela atenção devida. Então, Paulo observou aquela transformação. E tomado, né, de profundo desgosto, então, para o espírito, Paulo era um espírito habituado, de modo restrito, à liberdade de opinião. E aquilo era chocante e doloroso. Agravaram a circunstância de partir justamente de um crente como Simão, altamente categorizado e respeitado em todos os sentidos. Paulo, minha gente, era um espírito muito forte. Então, ele gostava de todos, mas, acima de tudo, era fiel aos ensinamentos de Jesus. Então, quando ele percebe que depois que chegam aquelas 3 emissários lá de Tiago e que o Pedro havia modificado completamente o seu jeito, ele ficou muito assustado. Né? Então, ele ficou, depois de 2 semanas, ele queria, né, proporcionar alguma satisfação para as pessoas, sabe? E principalmente para os incircuncisos de Antioquia. Então, em dado instante, o Paulo olhou fixamente para o apóstolo Galileu e exclamou: agora, prezados ouvintes, vamos entrar aqui num trecho desse trabalho que é preciso que todos nós saibamos. Vamos imaginar aquelas pessoas todas reunidas naquela assembleia. Nós não sabemos se era uma casa ou se era uma sala, o que era, mas todo mundo ali reunido, estava junto ali o Pedro, o Paulo, Barnabé, o João Marcos e todas aquelas pessoas estavam ali felizes, porque afinal estava com eles Pedro, que era o grande nome, que é o grande nome do cristianismo nascente. Mas Pedro estava estranho. Depois que chegaram lá o pessoal lá de Jerusalém, Pedro já não era mais aquela pessoa alegre, festiva e que agradava a todos com o seu olhar, com a sua palavra fluente, com seus ensinamentos, e principalmente contando como é que foi ali o trabalho dele com Jesus. Imagina, prezados ouvintes, que maravilha você estar ao lado de alguém que viveu tão próximo de Jesus. Então todo mundo queria conversar com Pedro, queria saber, porque afinal todos aqueles que estavam ali não conheceram Jesus. A presença de Pedro era uma presença extremamente requisitada por todos, mas Pedro então ficou naquele estado ali, meio caladão. Aí o Paulo, inflamado, porque o Paulo, vou dizer para vocês uma coisa, viu? É um espírito muito forte. Ele é muito leal, sabe? Essas pessoas muito fortes, leais a uma causa, eles lutam até a morte pela causa, que foi o caso daqueles grandes homens do cristianismo e mulheres também do cristianismo nascente. Então, em dado instante, o Paulo olhou fixamente para Pedro e falou: irmãos, defendendo o nosso sentimento de unificação em Jesus, não posso disfarçar o nosso desgosto em face dos últimos acontecimentos. Quero referir-me à atitude do nosso hóspede muito amado Simão Pedro, a quem deveríamos chamar mestre, se esse título não coubesse de fato e de direito ao nosso Salvador. Então, essas observações, né, elas também constam da epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, versículos de 11 a 14. Então, ele vai dizer, olha, porque o pessoal ficou muito surpreso, sabe? Que isso? Você está falando isso aí, Paulo? Que coisa é essa, né? Então, Paulo toma da palavra e vai continuar firme. E diz assim, olha, Simão tem personificado para nós um exemplo vivo. O mestre Nolo deixou como rocha de fé imortal. No seu coração generoso temos depositado as mais vastas esperanças. Mas como interpretar seu procedimento afastando-se dos irmãos incircuncisos? Ou seja, aqueles que não tinham feito a circuncisão, então Pedro se afastou deles, porque não tinha cumprido ali as normas do judaísmo e aquilo que Tiago obrigava as pessoas a fazerem. Então, e Paulo falou assim, tá assim, desde que os emissários de Jerusalém chegaram, o Pedro se afastou daqueles que são incircuncisos, ou seja, que não passaram pela operação que hoje chamamos de fimose. E falantes disso, comparecia aos nossos serões íntimos, comia do pão de nossas mesas. Se assim procura esclarecer a questão abertamente, não é pelo desejo de escandalizar a quem quer que seja, mas porque só acredito num evangelho livre de todos os preconceitos errôneos do mundo, considerando que a palavra de Cristo não será algemada aos interesses inferiores do sacerdócio de qualquer natureza. Olha que força desse espírito. Ele disse, olha, eu não concordo com isso não, Pedro. Você está deixando-se algemar pelas determinações dos judeus, determinações do judaísmo, do sinédrio, que exige a circuncisão das pessoas. E Jesus não falou para fazer isso. Jesus, pelo contrário, como foi referido pelo próprio Paulo, não é? Jesus não disse que não era pela carne que nós iríamos nos libertar, mas sim pelo Espírito. Então, as coisas começaram a ficar preocupantes, porque, afinal de contas, todo mundo tinha em Pedro aquele baluarte, aquele grande mestre, e Paulo confrontava frente a frente. Então, o ambiente ficou muito carregado, e os gentios de Antioquia fitavam oradores gentios, eram os não-judeus, os que não foram circuncisados, né? Então, os gentios de Antioquia fitavam oradores enternecidos e gratos, porque, afinal de contas, Paulo estava dando força para eles, né? Os simpatizantes do farisaísmo, ao contrário, não escondiam seu rancor em face daquela coragem quase audaciosa. Então, neste instante, de olhos inflamados por sentimentos indefiníveis, Barnabé tomou a palavra, enquanto o orador fazia uma pausa e considerou: Paulo, sou dos que lamentam tua atitude nesse passo. Com que direito poderás atacar a vida pura do continuador do Cristo Jesus? E aí ficou difícil. O Barnabé é o grande companheiro de Paulo, e ele foi contra Paulo. Você está batendo de frente com Pedro. Que é isso, Paulo? E isso inquiria ele em tom altamente comovedor, com a voz embargada de lágrimas, porque Barnabé já conhecia Pedro, tinha convivido com Pedro lá em Jerusalém por algum tempo. Então, Paulo e Pedro eram os seus melhores e mais caros amigos. Tão longe de se impressionar com a pergunta, o orador respondeu com a mesma franqueza: Ora, Barnabé, temos sim um direito, o de viver com a verdade, o de abominar a hipocrisia, e é o que é mais sagrado, o de salvar o nome de Simão das arremetidas farisaicas, cujas sinuosidades conheço por constituírem o báratro escuro de onde pude sair pelas claridades do Evangelho de redenção. O que que Paulo disse então? Olha, eu estive lá, eu vi aquilo de perto, eu vi que aquilo ali é uma confusão, que ninguém entende ninguém, e eu estou querendo tirar Pedro disso aí. Eu estou querendo exatamente que ele não fique preso a isso. Eu não estou aqui contra Pedro, estou querendo que ele saia disso tudo pela grandeza que Pedro é. Veja aqui o que que são as palavras, não é, meus prezados ouvintes? Paulo estava tentando resolver a questão de Pedro, que estava sendo amarrado ali nas questões farisaicas, e o Barnabé não entendeu. E muitos também não entenderam naquele momento. Assim acontece conosco, às vezes a gente fala uma coisa, os outros entendem de maneira diferente, não é isso? Bom, nós vamos dar uma paradinha agora para o intervalo da nossa música, que é preparada com muito carinho por todos nós, e depois nós vamos retornar contando o que que aconteceu, então, qual foi o desfecho daquele momento interessante na igreja de Antioquia, ainda no século I do nosso prezado Evangelho de Jesus, do século I da Era Cristã. Até breve.